Oi, gente, aqui é Julieta Palmeira, secretária de Estado de Política para as Mulheres da Bahia. A gente, nesse 7 de agosto de 2020, a Lei Maria da Penha faz 14 anos, né? Todo mundo conhece a Lei Maria da Penha. E esses 14 anos da Lei Maria da Penha acontecem num momento em nosso país em que nós estamos sob a Covid-19, essa pandemia, e onde exatamente nós temos registrado o aumento da violência contra as mulheres e, mais ainda, o aumento da subnotificação dessa violência pelas dificuldades dessas mulheres com as barreiras sanitárias e isolamento social necessárias para enfrentar a pandemia, de chegar até uma delegacia, o Tribunal de Justiça, uma vara, né, uma defensoria, né, e mesmo uma unidade de saúde. Então, é uma evidência, em outros países, o Brasil e a Bahia não seriam exceção. Então, nós, os 14 anos acontece exatamente no momento especial da Covid-19 com essa característica. E é por isso que a gente diz, olha, não é que a Covid é democrática, fica parecendo que atingiu todo mundo do mesmo jeito, não é. A Covid-19 atinge todo mundo, mas de forma diferente. No caso das mulheres, atinge aprofundando suas desigualdades, né? A desigualdade de gênero em todos os campos e essa desigualdade que tem a origem na violência. Então, acho que essa é uma primeira questão. Segundo é que nós estamos no meio de uma grande debacle das políticas públicas em âmbito federal, ou seja, isso precisa ser registrado. Então, é um aumento da violência num momento também em que as políticas públicas estão retraídas por falta de orçamento, por, né, mesmo prioridade, do governo federal. Isso é algo que nos toca muito, né? Tem um impacto nas mulheres disso. E tem um impacto também de como tratar esse problema do aumento da violência em cada estado, sem dúvida nenhuma. Então, a gente encara assim. Mas, né, esse quadro, né, que é hoje a nossa realidade, não abala o fato de que a Lei Maria da Penha foi uma grande conquista das mulheres. E é uma grande conquista do Brasil, do nosso país. Na verdade, eu chamo assim, um marco civilizacional, não é? É um marco legal, é mais do que um marco legal, é um marco civilizacional, porque trata pela primeira vez essa questão da violência contra as mulheres, de tipificando essa violência, violência física, violência sexual, violência letal contra as mulheres, que é o feminicídio, violência moral, violência psicológica, patrimonial. Então, essa especificação, trouxe à tona essas formas de violência, né, que afetam a vida das mulheres no cotidiano, das brasileiras, das baianas, no cotidiano. Então, sem dúvida nenhuma, uma grande conquista transformou isso num crime. Eu lembro que antes, quantas pessoas alegavam que a defesa da honra alegavam amor para fazer violência contra as mulheres. Isso não é amor, gente, nem, isso é violência mesmo, violência contra as mulheres, cuja raiz é o machismo. É uma sociedade machista, uma sociedade que trata desigualmente as mulheres, né? E a gente precisa mudar. Então, a lei é um avanço, a gente tem muito que celebrar a cada ano essa conquista, mas tem também muitos desafios que a gente precisa enfrentar, que é a aplicação da lei em sua totalidade. Uma lei que tem aspectos, muitos aspectos no sistema de justiça e na sociedade, de um modo geral. Um deles é o fortalecimento da rede de enfrentamento à violência contra as mulheres em cada município, né? E dos serviços de acolhimento, DEANs, varas, né, de justiça especializada, então, dessas várias instâncias. Aqui nós temos conquistas, como é o caso da Ronda Maria da Penha, que agrega isso, como é o caso do monitoramento eletrônico dos casos de violência doméstica e familiar definidas pelo juiz, ou seja, o uso de tornozeleiras eletrônicas. Tudo isso tem impactado, né, aqui na Bahia. Mas nós precisamos mais ainda, precisamos que isso seja algo incorporado e que se forme uma grande rede, né, de enfrentamento à violência contra as mulheres em todo o estado da Bahia. E para isso a gente desenvolveu a campanha Respeita as Minas, que não é uma campanha publicitária somente, é uma campanha que é uma ação da Secretaria de Política para as Mulheres voltada para o enfrentamento, a discussão em cada município que visita essa caravana, com a institucionalidade, com o prefeito, com os vereadores, com as instituições, com os educadores, etc., de como fortalecer a rede de enfrentamento à violência contra as mulheres, mantê-la interagindo para que a gente possa ter uma melhor eficiência, unindo governo e sociedade, sistema de justiça, nessa grande batalha de punir a violência contra as mulheres, né, e de fazer justiça, porque a lei é uma lei avançada, nós vamos de aplicar a lei. E para aplicar a lei, além da definição do juiz, é preciso que tenha essa rede, que o sistema de justiça se expresse em cada município, que as mulheres possam ter acesso, né, à justiça, possam ter acesso aos diversos serviços onde elas são acolhidas em caso de violência sexual, violência física e os diversos tipos de violência, os CRAs, o fortalecimento dos centros de referência, tudo isso são coisas super importantes. Então, é isso, temos muito a comemorar, é muito importante, e a gente quer, nessa batalha, ressaltar que é preciso ter lei, é preciso aplicar a lei, é preciso fazer justiça, mas é preciso também mudar essa cultura que fomenta a existência de homens agressores, né, e transformam as mulheres em pessoas agredidas, né, da violência, e isso tem afetado demais a vida das mulheres. Por isso, a gente quer muito superar isso aí, e uma das formas é desconstruir essa cultura e a gente partir para uma outra visão de sociedade onde a violência não esteja permeando as relações entre homens e mulheres. Então, desejo saúde para todo mundo, porque representa bem-estar físico, mental, né? E, sem dúvida nenhuma, viver sem violência é ter saúde, né? Viver sem violência é algo que interfere na qualidade de vida. Da mesma maneira que a gente consiga superar a Covid-19 e que a gente possa ter saúde, né? E viver bem. Homens e mulheres de forma equânime, tocando a sua vida. Então, um abraço a todo mundo e vamos comemorar, celebrar os 14 anos da Lei Maria da Penha. E acho que uma das melhores formas é lave as mãos contra o coronavírus, contra a violência doméstica, não. Seja um agente para denunciar e para apoiar as mulheres em situação de violência.
Olá, eu sou Lanai Santana, estou como coordenadora do Eixo de Enfrentamento à Violência da SPM e vim falar hoje um pouco sobre a Lei Maria da Penha. Desde 2019 até o presente momento, a Lei Maria da Penha teve inúmeras mudanças, né? E de acordo com pesquisa na Câmara dos Deputados, cerca de 138 projetos e leis foram propostos em 2019. E ao todo, hoje, 256 projetos que visam alterar a Lei Maria da Penha ou leis correlacionadas tramitam na Câmara dos Deputados. Então, a partir da sua existência, o sistema judiciário, né, o ordenamento jurídico, ele necessitou preencher algumas lacunas que a Lei Maria da Penha não previa, né? De forma a implementá-la integralmente, né? Então, uma das mudanças mais importantes que nós tivemos, que entrou em vigor, né, em maio de 2019, foi a autorização da autoridade policial, né, em aplicar a medida protetiva de urgência, né? Ou seja, o delegado de polícia, quando o município não for sede de comarca judicial e o policial, quando o delegado não estiver disponível no momento, pode determinar o afastamento imediato do agressor do lar. Outra alteração na Lei Maria da Penha foi onde teve o acréscimo, né, de um dispositivo, tornando obrigatória a informação sobre a condição de pessoa com deficiência da mulher vítima de violência doméstica. E se essa agressão resultou em deficiência ou em agravamento de deficiência pré-existente. O que quer dizer isso? É uma alteração positiva e importante, pois ajuda a evidenciar a vulnerabilidade maior dessas mulheres, principalmente aquelas que encontram em situação de deficiência, né? Seja física, seja mental, que seja portadora de algum tipo de deficiência. A lei também sancionou, né, em meados de setembro, o financiamento do autor da violência, quer dizer, do agressor da violência doméstica, o obrigando a ressarcir os custos relacionados aos serviços de saúde prestados pelo Sistema Único, pelo SUS. Então, aquela mulher que sofreu a violência, o próprio agressor, ele tem a obrigatoriedade de ressarcir os danos, né, pecuniários que essa mulher teve com a sua reparação pelo dano causado, né? Outra alteração, outro ganho na legislação foi que, através da apreensão de armas de fogo, né, em posse do agressor, a autoridade policial ela pode permitir que seja registrado a ocorrência, né, e verificar se o agressor possui registro ou porte de arma de fogo. E no caso negativo, esse agressor ele será notificado e responder pelo crime cometido, né? E terá sua apreensão, né, da arma de fogo imediatamente. Outras mudanças importantes que a Lei Maria da Penha teve foi que a medida determina que a mulher em situação de violência doméstica e familiar tenha prioridade para matricular seus dependentes, seus filhos, né, em escola mais próximas de sua casa. Então, também foi um ganho positivo e a lei permite que essa mulher tenha a facilidade em matricular o seu filho próximo à sua residência, né? Outro ponto importante, outra alteração, foi a agilidade no divórcio, na separação, na anulação de casamento ou até mesmo na dissolução da união estável das vítimas de violência doméstica, ao prever que a ação pode ser aberta nos juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, é um ganho também, porque muitas vezes a mulher que está em condição de vulnerabilidade de violência, ela precisa resolver a sua vida em outras esferas, seja penal, né, seja criminal, seja civil. Então, essa agilidade no divórcio, a Lei Maria da Penha hoje abarca também.